Good morning, everybody.
Bom dia a todos.
I want to continue this Dhamma talks on Dhyana. Last night we discussed the third Dhyana and its qualities and how we gain it. And how you feel when you get the third jhana. You feel that the mind is well balanced and equanimity is working. At that time you have only equanimity based on unity. Before attaining jhanas, you can have equanimity based on diversity. And also when you practice vipassana or mindfulness meditation, you can gain equanimity based on diversity. Buddha said when he delivered a sermon, had a discussion with anybody, as soon as the discussion or talk is over, he returned to his equanimity of unity. That is because he has already liberated, he was already liberated himself from all the impurities, and therefore it is very easy for him to focus his mind on equanimity and maintain equanimity. And also somebody who has mastered equanimity, especially equanimity based on diversity, that person, when he or she sees an unpleasant object, pleasant object or neutral object, if the person wishes to stay with equanimity, even the experiences are either pleasant, unpleasant or neutral, that person can stay with equanimity. If the experience is extremely pleasant, if the person wants to stay with equanimity, immediately he can switch on to equanimity. If the experience is unpleasant, he can immediately switch on to equanimity. So whenever he or she wants to be in equanimity, at that time, in that situation, without any trouble, quickly stay with equanimous state of mind. Equanimity is not some kind of indifference, that is uninterestedness. If you translate this, I can go.
Quero continuar então a conversa sobre os dhyanas. Na última noite nós discutimos o terceiro dhyana, suas qualidades, como nós sentimos, como chegamos lá e como alcançamos o terceiro dhyana. Sentimos que a mente está equilibrada e a equanimidade está trabalhando baseada na unicidade. Enquanto nós praticamos vipassana e plena atenção, a equanimidade pode estar baseada na diversidade. Assim que a conversa, eu falei para vocês que o Buda, quando ele começava uma conversa do Dhamma com os seus discípulos, ele, assim que a conversa terminava, ele voltava à sua equanimidade na unicidade, porque ele estava completamente liberado das impurezas, era fácil para ele focar na equanimidade e mantê-la. Também quem está mantendo a equanimidade baseada na, na diversidade, quando vê os objetos, esses objetos estimulam nele sensações. Essas sensações podem ser agradáveis, desagradáveis ou neutras. Quando você mantém a equanimidade na observação destas sensações, você pode tanto identificar essas sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras, e você também pode, com o seu esforço, mudar a sensação. Então, se você tem uma sensação prazerosa com o objeto, você pode mudá-la para uma sensação desprazerosa. Se você tem uma sensação neutra com esse objeto, você pode mudar para uma sensação prazerosa. Você pode substituir essas sensações. Você volta rápido para a equanimidade. Quando uma pessoa que está com equanimidade naquele momento ou numa situação, ele fica então nesse estado equânime. E isso não tem a ver com indiferença ou desinteresse.
Equanimity is among all kind of emotions. Equanimity is the highest state of emotion. I say emotion because sometimes when we say we have attained equanimity and stay with equanimity, it is possible for people to think that it is very dry, any feeling towards anybody, and so on. But the real equanimity is the state of deep, insightful emotion, insightful emotion. Ordinary people have sort of neutral indifference towards certain things. For instance, if somebody tries very hard to gain something, if the person doesn't get it, then the person might think, yeah, I don't want it anyway. Who cares? That is a kind of indifference. So people say that is, he says, I'm okay, I'm equanimous. That is not equanimity. Real equanimity arises when we see, in the, as we mentioned earlier in all our talks, I never fail to mention mindfulness. When we are mindful, even in this jhana, we see the changes, changing from disappearing our hindrances is a matter of changing. And the mind is changing from one situation to another, to very chaotic state of mind to peaceful state of mind. And we see these dhyanic factors are changing. Our feelings, perceptions, everything we see changing even in the jhanas. So, the person started the practice with mindfulness, seeing this impermanence, changing nature, nothing is really exciting. Everything is changing. So, the person remains without being disturbed by any change, accepting them exactly as they come, as they go. That kind of mature, insightful, the emotion, with understanding, is called equanimity. And that is the kind of equanimity when you attain the third jhana, you begin to experience. And along with that, mindfulness also goes. Mindfulness also function along with that, because it is the mindfulness that make all these things, put all this in right perspective. And therefore it also is there in the mind.
A equanimidade, então, não é um tipo, não é uma indiferença, não é um desinteresse. Na verdade, é um dos tipos, a equanimidade é um tipo de emoção. E eu acho que é um dos mais altos tipos de emoção que uma pessoa pode ter. Para algumas pessoas, a história da equanimidade pode parecer algo meio seco. Ah, então você não sente nada pelos outros. Mas, na verdade, a equanimidade é uma visão cheia de insight, cheia de uma visão mais clara sobre as coisas. Por exemplo, você tem, vamos supor que você queira muito alguma coisa, e aí você tenta e não consegue. Daí você assume uma atitude de não querer, você fica indiferente com aquilo e diz, ah, tá bom, eu não quero, eu sou equânime. Bom, mas isso não é equanimidade. A equanimidade verdadeira nasce quando nós temos a plena atenção. É, na verdade, é essa plena atenção que ajuda você a enxergar as mudanças. Mudanças como o desaparecimento dos obstáculos, a mente mudando de uma situação para outra, uma mente baseada no caos para uma mente baseada na paz, os fatores dinâmicos que mudam, as sensações, as percepções, tudo muda o tempo inteiro. Então a pessoa, ela inicia esse trabalho com a plena atenção e vê essas mudanças acontecendo o tempo inteiro, mas sem excitação, sem agitação. Ela apenas vê que tudo muda, mas ela não fica perturbada com essa mudança, nem pela mudança. Você simplesmente aceita que as coisas acontecem, duram e desaparecem. Este entendimento é a equanimidade. É o tipo de equanimidade que você tem quando você chega no terceiro jhana, que você experimenta quando você está no terceiro jhana. Além disso, no terceiro jhana, a plena atenção cresce. É a plena atenção que coloca as coisas, na verdade, dentro dessa perspectiva, e ela vai crescendo, crescendo, até chegar, então, a esse momento do terceiro jhana, que ela está bem desenvolvida.
Then, as before, you master the third jhana in 5 ways. You remember those 5 ways. And then, you each time you lose it, you repeat these 5 ways of... you attain it and then repeat the 5 ways of mastering. And as you are... repeating the third jhana, two factors become more prominent and other factors fade away. So the attainment of the fourth jhana is you overcome first happiness that you found in third jhana, second jhana and third jhana, you found happiness, overcome that. Overcome pain that you had, you overcome pain when you attain the first jhana. Your physical aches and pains all fade away. Then disappointment, domanas, disappointment arises also when you are in the second jhana, when you go to the second jhana, you overcome all your disappointment. Then, mental somanasa means mental pleasure. You overcome when you attain the when you are in the third jhana, you have that, and then you attain the fourth jhana, you overcome that. And attain the fourth jhana where you have purified equanimity and purified mindfulness. Both are purified by going through these steps of first, second, third jhanas. You use mindfulness, equanimity, and when you come to the fourth jhana, both have become pure and clean. That means your mindfulness is pure, equanimity is pure in the fourth jhana. When you see in the third jhana, mindfulness is getting purer and purer and purer, equanimity is getting sharper and sharper and sharper, you become more enticed, interested in the fourth jhana. So you lose interest in the third jhana and mind glides into the fourth jhana.
Bom, então, como das outras vezes, a hora que você começa a se aperfeiçoar na entrada no terceiro jhana, você acaba entrando e saindo, e isso faz com que você perca o interesse no terceiro jhana. E conforme você repete esse processo algumas vezes, dois fatores se tornam mais proeminentes e dois fatores se tornam menos proeminentes. Quando você estava entrando no primeiro, no segundo e no terceiro jhana, então a felicidade era um fator que começava e que eram muito importantes. É a mesma coisa a dor. A dor era um fator que te incomodava, e a hora que você entra no primeiro jhana, você perde o interesse pela dor, ela passa a não te incomodar mais. Outra questão é a questão do desapontamento. Quando você chega no segundo jhana, você supera o desapontamento. O que acontece é que a mente vai ficando cada vez mais purificada. Então, alguns prazeres mentais você supera quando você entra no terceiro jhana. O interessante é que a equanimidade e a plena atenção, elas ficam cada vez mais purificadas, e isso no terceiro jhana. E essa purificação e esse estado aguçado da mente vai se tornando cada vez mais refinado, até que você então naturalmente começa a se desinteressar também pela felicidade, e você fica com uma mente muito equânime e muito atenta, e isso é o quarto jhana.
When you attain the fourth jhana has many wonderful qualities. It is, one is pure, parisuddha, and the other is extremely pure, pariyodhata, means white. Anangana, no stain. Vigatupakkilesa, it has no any underlying tendencies. Soft, mudu. Kammaniya, pliable, can put into work because of its softness. And steady, it would not waver. And imperturbable, it cannot be disturbed by anything. So once you attain the fourth jhana, you have these qualities, parisuddha, Paryodata, Anangana, Vigatupakilesa, Mudubhutya, Kammaniya, Thita, Ananjapatta. Eight qualities. Parisuddha means pure. Paryodata means extremely pure. Anangana means no stain. Vigatupakilesa means no underlying tendencies. Mudubhuta means soft. Kammaniya means pliable. Titha means steady, Ananjapatha means imperturbable. Now, it is only in that jhanic state you are like a rock, not as soon as you attain the first jhana. But this rock has an extremely pure, clean, steady, imperturbable mindfulness and equanimity. So long as you have mindfulness, although the body is steady, like a rock, you don't become like a vegetable. Why? Mindfulness is still working in the most, in its, what you call, peak, sort of cruising elevation. You know, when you fly in the airplane, they come to a cruising level. Everything goes on very smoothly. Even the plane doesn't move very much. You can sleep like that. Although you are steady, like a rock, if you are like a rock without any jhana, you fall because there is no control over your body. Or you fall asleep. But when you have mindfulness, clear comprehension, equanimity, the mind can balance the whole mind and the body. And the balance between the mind and the body. Not only balancing the mind, but even balancing the body. Keeping it in a perfect condition. So, that is the most desirable of all the jhanas, four jhana. It has a pure mindfulness, pure equanimity. Both are equally purified. Some people translate this as a purification of mindfulness due to equanimity. In fact, friends, it is mindfulness that can purify the equanimity, because mindfulness has been from the, even before attaining jhanas, we have been practicing mindfulness. Equanimity is something that we acquire later. So the fact that we have been practicing all along has gradually, slowly become pure and pure and pure and pure in order to purify equanimity. So when we are in the fourth jhana, both equanimity and mindfulness are equally pure and clean.
Quando você chega no quarto jhana, você experimenta algumas qualidades que são maravilhosas, e são 8 qualidades, as qualidades do quarto jhana. Primeiro, que o quarto jhana é puro. O segundo é que ele é extremamente puro. Seria a palavra para ele, branco. O terceiro é que ele não tem mancha, não é maculado. O quarto é que não existem tendências subjacentes que permeiam o estado mental. O quinto é que ele é macio ou suave. O sexto é que ele é maleável. O sétimo é que ele é estável, ele não balança. E o oitavo é que ele é imperturbável. Nada pode perturbar esse estado mental. Apenas nesse estado de jhana que você é como uma rocha. Você é puro, limpo, a mente ela fica pura, limpa, estável, imperturbável. a plena atenção e a equanimidade atuam de uma forma muito intensa, então você não é um vegetal arreativo. O que acontece é que a plena atenção, ela continua trabalhando, a plena atenção está no seu auge. É como se estivesse voando e depois que o avião está lá em cima, está em velocidade de cruzeiro. Então é uma viagem muito tranquila, muito serena, muito pacífica. Se você for uma pedra fora do dhyana, ou você cai ou você dorme, porque você não tem controle do corpo. Mas com a plena atenção e equanimidade, existe um equilíbrio entre a mente e o corpo. E esse equilíbrio é mantido numa condição perfeita. O quarto dhyana é o mais desejável dos dhyanas. A purificação, algumas pessoas dizem que a purificação da plena atenção acontece em função da equanimidade, mas a equanimidade é um estado mental que você adquire depois. Então o que acontece é que essas duas qualidades vão se tornando juntas cada vez mais puras, e a equanimidade e a plena atenção neste quarto dhyana são igualmente puras e limpas.
Now, this is what is called mundane jhana. Now, you can see when you come to fourth jhana, even mundane jhana itself is so clean and pure and powerful. So Buddha said, with this pure, clean, stainless, mind free from idiosyncrasies, steady, pliable, imperturbable mind, direct towards the destruction of defilement. Buddha said, evam parisuddhe pariyodate anangane vigatupaklese mudbhute kammani etite ananjapate asavakhe jnana chittang abhininnameti. Thus, purified, clean, steady, imperturbable mind, you direct towards the destruction of defilements, destruction of impurities. At that stage, the mind is so clean and powerful and steady and ready to see defilements.
Isso é chamado de dhyana mundano. Tudo isso é chamado de dhyanas mundanos. É um estado tão limpo e puro da mente que o Buda uma vez comentou que quando você tem uma mente que é pura, extremamente pura, sem manchas, sem tendências que permeiam, uma mente suave, uma mente maleável, uma mente estável, uma mente imperturbável, você, esse estado mental naturalmente conduz à compreensão e à destruição das impurezas mentais. Nesse estado, a mente é tão limpa e tão poderosa e tão ágil e tão pronta para ver as coisas que você lhe conduz a mente para a destruição das impurezas mentais.
Now, this is where mindfulness and concentration merge. In the fourth jhana, concentration is very powerful. And mindfulness also is very powerful. Both shake hand. Now they are a team.
Isso é onde a plena atenção e a concentração se juntam. No quarto dhyana, a concentração e a plena atenção são tão poderosos que aí eles se cumprimentam. Daí eles andam juntos como um time.
Mindfulness is like a vision, eye, very clear eyes. Concentration is like a powerful microscope. When you have a powerful microscope, under which you put certain objects, and with powerful clear eyesight, you look through the microscope at the object. What the microscope does, it collects the scattered energy. Scattered energy you collect when you have sunlight. When the sunlight is spread, you cannot burn a paper. If you use what you call convex glass, what do you call that?
Magnifying glass.
Magnifying glass. Yes. And hold it. You use the paper under micro magnifying glass and hold it against the sun. The sun magnifying glass collect the sun and generate so much power, energy, that can burn the paper. Just remember that simile. Similarly, concentration has become, we develop and develop and develop and make it sharp and sharp and sharp and sharp, came to very powerful moment. At the same time, mindfulness also you develop while practicing jhana. For this reason, we must always remember we are practicing right jhana. In the right jhana, these two must come together. Mindfulness and concentration. From the very beginning, I showed the difference between right concentration and wrong concentration. In the wrong concentration, even if you have mind concentration, you don't have mindfulness to see through using your concentration. When the concentration is sharp and pure, mindfulness is sharp and powerful. With that mindfulness, using concentration, we can see not outside objects, but our inner defilements, inner impurities. How our greed works, how hatred works, how delusion works. And we see what is our delusion is, what is our hate, root of hate is, and what is our greed is. Delusion is another name for ignorance. Delusion, we get deluded because of the presence of ignorance. Now, ignorance and craving also are bodies. They are like husband and wife. I think I told the other day they have they recognize as soon as we are as soon as we are born. Ignorance is born with us. Desire, greed is born with us. And both of them have lived for so long in samsara, ignorance and greed, as a man and woman. Ignorance is a man or male. Greed is female. As soon as we are born, these two also are born. As soon as we are born, they are born, and they see each other, and they recognize each other, and they fall in love with each other, and immediately they produce their child. It doesn't take too long. What is this child? Child is called I. This I does not have any gender. If 2X happens to be I, then I say I'm a girl. If X and Y join together, and then I call, I'm a boy. From that time onward, we identify, I'm a man, I'm a boy, I'm a girl, I'm a boy, I'm a girl. And society also give full support to that. And ignorance cannot separate from greed. because their soul, they have such a binding love. They love each other so much, inseparable. Ignorance always wants greed. Greed always wants ignorance. And this child is in between. Ignorance cannot leave child, because ignorance loves child so much. Greed cannot leave child, because greed loves the child so much. So this is the binding. This is binding. I call it sankhara. Sankhara, and my very inventive analogy, simile, is onion. Onion. Onion is written on and on with I in the middle. We go on and on and on and on because I in the middle. See? We cannot get rid of this I. And therefore we keep going on and on and on and on. Therefore we are like an onion. So, just think of this analogy. On the one side, ignorance. On the other side, craving. In the middle, I. So, ignorance, the father, periodically get tired of this genderless child. Because child genderlessness itself is a problem. On the top of that, this I is very stubborn. Very stubborn. Never budge to anybody. Ego. That's what we call ego. So, father one day decided to go to see some help, get some help. He goes to his board of directors, who are sitting on the board of directors. Jealousy is one member. Fear, another member. Dislike of spiritual practice, another member. Rivalry, another member. Fear, another member. Suspicion, another member. Doubt, another member. These are the members of the board. So, ignorance go there to get some help. So, board of directors unanimously decide not to ask ignorance to abandon the child. They would say, Arturo, that is your child. How can you abandon? Don't do that. Keep going supporting your child. So, father got stranded. No help. But later on, mother got tired because this stubbornness of the child. She goes to the same board of directors. She also gets the same support. They said, Arturo, that is your child. How can you abandon the child? You must support your child. So, both of them get stuck because of their child. When we develop our mind, attain something like jhana, we can see this connection. We can see this. That is the time the mind decides which way to go. That is the time. And that is the time we step into the supramundane jhana.
If you shall explain these things,
if I have time, I continue, but...
Muito bem. A plena atenção é como se fosse um olho muito bom para enxergar as coisas. E a concentração é como se fosse um microscópio muito poderoso para amplificar as coisas. É, com os dois juntos, você consegue amplificar a sua capacidade de ver, de olhar para as coisas e ver os objetos. O que o microscópio faz é coletar a energia luminosa. Olhem o Sol. O Sol tem uma certa quantidade de energia luminosa, mas essa energia não é o suficiente para queimar um papel. Quando você coloca uma lente de aumento na frente dos raios de Sol, essa lente de aumento ela converge esses raios e faz com que aumente muito a energia num pedaço de papel, fazendo com que ele possa se queimar. Lembre-se desse símile. Ao longo do seu treinamento, a concentração começa a ficar tão aguçada que ela chega num auge. A plena atenção também, ela fica muito aguçada e ela chega num auge. Então, quando você alcança esses dhyanas corretos, as coisas funcionam desta forma. Plena atenção e concentração trabalham juntas. Existe também a concentração errada, em que você não vai ter nem a sua plena atenção não vai ser adequada, mas com a concentração certa, a plena atenção é correta e poderosa. E você vai ver não os objetos externos, mas sim as suas impurezas internas. O que você vê internamente? Você vê que cobiça, raiva e ignorância, elas trabalham, e você vê como é que elas trabalham, e você vê como elas são. Delusão e ignorância são sinônimos. Ignorância e delusão são casados com o apego. São como marido e mulher, apego ou cobiça. Eu falei no outro dia que essas que eles se reconhecem. O desejo, o apego, né? O desejo ou o apego e a ignorância, perdão, o desejo e o apego, eles nascem conosco com a cobiça. Ignorância, então, é o homem e a cobiça é a mulher. Quando nós nascemos, eles nascem juntos, eles se reconhecem, eles se apaixonam e eles geram filhos. E quem é o filho da ignorância com a cobiça? É o eu. O ego, a consciência de ego. Este eu não tem sexo. Então, se você junta dois ovos, vai ser uma mulher, se junta um ovo com espermatozoide, é um homem. O quê? Ele falou X. XX. Ah. Entendi egg, não entendi nada. Se você tem X com X, é mulher. Se tem X com Y, é homem. Egg. Ovo e ovo não dá. A partir desse momento, nós nos nomeamos homem e mulher. E a sociedade, ela apoia essa nomeação de homem e mulher. A ignorância, que é o homem, e a cobiça, que é a mulher, eles não podem ser separados. E a criança que eles trouxeram ao mundo estão no meio delas, fica o tempo inteiro no meio delas. A ignorância e a cobiça, quer a cobiça quer a ignorância, eles são basicamente inseparáveis. Dessa união... Ele usou um símile que não é traduzível para a língua portuguesa, que é a palavra em inglês para cebola, que é onion. Onion, O-N-I-O-N. Então, o ciclo sansárico é algo que se repete. E você vai e vai. Go on, and on, ou seja, não muda nunca. E o que está no meio do que se repete sempre é o I, que é o eu, em inglês. Então, é onion, seria o que não termina nunca com o eu no meio. Então, aí você tem esse símile da ignorância de um lado, da cobiça do outro e do eu, o filho dos dois, no meio. A ignorância... Bom, a ignorância é o homem. Então, o homem é o primeiro que desiste das coisas e então ele se cansa dessa criança sem gênero, porque ela é muito teimosa. Então, daí, a ignorância, ela vai buscar ajuda. Então, ela vai para um comitê de ajuda dos pais. Isso, comitê de ajuda aos pais. E esse comitê tem muitos membros, né? Então, tem como membros a inveja... Tem como membro o desgosto pela prática espiritual, outro membro é o medo, outro membro é a dúvida, outro membro é a suspeita. Então, esses são todos os membros com quem a ignorância vai se aconselhar. E ela fala, e agora, o que eu faço com a minha criança? E os membros falam, não, mas como assim? Ela é sua criança, você não pode abandoná-la. Pô, fica com ela. E ele fica meio assim, né, mas... Fica meio sem ajuda, né? Então, o comitê de ajuda aos pais não ajudou, na verdade, a ignorância. E a criança é até tão teimosa que até a mãe se cansa dela. A cobiça se cansa dela e ela também vai procurar o mesmo comitê, com os mesmos membros. E fala, o que eu faço? Estou pensando em abandoná-la. E o comitê fala, não, você é a mãe da criança, tem que continuar com essa criança. Como é que você vai abandonar uma criança desse jeito? Então, aí está a situação que os dois pais, a ignorância e a cobiça, não sabem o que fazer com este eu. E, na verdade, com a ajuda do Dhyana, você consegue observar essa conexão muito clara que existe entre a cobiça, a ignorância e o eu, o conceito de eu que existe, que permeia todos os estados mentais. Nesse momento, a mente que consegue ver a conexão clara entre cobiça, ignorância e eu, ela pode fazer uma opção, ela pode decidir para onde ela vai. E aí nós vamos começar a falar sobre os dhyanas supramundanos.
Supramundane dhyana begins from the attainment of the stream entry.
O dhyana supramundano começa com a entrada na corrente, o primeiro passo da iluminação.
It's called sotapatti and sotapanna. One day Buddha wanted to make it clear, make the meaning of the word sotapanna clear in front of many monks. Buddha asked Venerable Sariputta, Sariputta, soto soto ti uchati. You hear sota sota. What do you mean by sota? In Pali. Sota in Pali means either hearing, the ear, is called sotancha pajanati, saddhecha pajanati. Chakku, sota, gana, jiva, kaya, mana. These are the six senses. Sota is one of the six senses, that is ear. Or sota means the stream, running stream. That's called nadi sotovya. The river is called sota. But Venerable Sariputta did not give any of these meanings. He did not say it is sota means ear or sota means river. He said, I am a vario attangiko maggo bhante soto. Venerable Sir, this noble eightfold path itself is called sota. Noble eightfold path itself is called sota. Then Buddha asked, okay, that's very good, very excellent answer. Then what do you mean by sotapanna? Sotapanna. Venerable Sariputra said, Venerable Sir, one who enters the Noble Eightfold Path at Supramandaya level is called sotapanna. One who enters the Noble Eightfold Path, start practicing Noble Eightfold Path at Supramandaya level, that individual is called sotapanna. So his path, sotapanna's path, what is the sotapanna's path? The Noble Eightfold Path. What is the Sakadagami's path? The Noble Eightfold Path. Anagami's path? Noble Eightfold Path. Arahant's path? Noble Eightfold Path. What is our path? Who have perhaps many of us have not attained even sotapanna. What is then your path? Noble Eightfold Path. Then how one enters the Noble Eightfold Path, the Supramundane level. To begin with, Supramundane Jhana. You keep practicing meditation, mindfulness, for long, long period of time. In fact, friends, when we very honestly, sincerely, diligently, with commitment, practice Noble Meditation, mindfulness meditation, with concentration, we are bound to see that all these rites and rituals we perform have no meaning. They are called in Pali, Silabhata Paramasa. Sila means two things. Sometimes this is called Kusala Sila, sometimes Akusala Sila. The word Sila we hear normally is morality. But Buddha used the word Sila for habits. There is a discourse in Majjhima Nikaya called Samana Mandika Sutta. Samana Mandika Sutta. In that sutta, Buddha used the word sila for habits. We have so many unwholesome habits. They are called akusala sila. Kusala, there are two Pali words, kusala and punya. Kusala and punya. Punya is that which we do to please us, make us happy. Anything we do, of course, we do many things to make us happy. They don't make us happy without unhappiness. But there are certain things we do to make us happy without unhappiness. Until we do said that thing, all other things that we do make us happy, bring us unhappiness. When we do this particular thing to make us happy, that this particular thing, that will not bring us unhappiness. What is that particular thing? A particular thing that we do without expecting anything in return. Anything we do without expecting any reward. Anything, even even a thank. Just like the Bible says, don't let your right hand know what the left hand does. That kind of completely conscientious, innocent, pure, clean heart, we do certain things. And we inwardly we enjoy, we never regret. That kind of doing is called punya. That kind of thing brings us happiness. Undisturbed, unqualified happiness we get. That's called punya. Kusala is the thing that maintains the quality of punya, that is quality controller. Kusala is the quality controller of punya. How does it do? When we do something even without expecting anything in return, that is called nissaranadhyasa in Pali. Even if you want to do certain things without expecting anything in return, there can be some little impurities in our mind, like rivalry. I want to do better than so and so. So and so do such and such. I want to do better than so. I'm jealous of that person doing such and such a thing. Why not I do better and this and that? There can be some kind of impurities in the mind. Then the skill in the punya kusala. Kusala means skill. Skill steps in and say, no, don't keep do that. Don't think that way. So kusala removes those little impurities and increases the quality of punya. And therefore, kusala's function is controlling the quality. So I call it quality controller of noble work. Now, that is called kusala sila. Habitually, we build the habit in our mind to remove certain tiny little impurities that would weaken the quality of noble thing. That's called kusala. Its opposite is akusala. So these are habits. Normally, we perform so many unwholesome habits. They are called rituals. They have no meaning. We just do it for the sake of doing. They are called sila. The word sila is used for this habit. Vata means observances. Various kind of things we do in the name of holy practice. Like, suppose somebody fasts for one whole month, fasting. I don't like to have greed for food. I want to fast. That is called vata, observance. It will not bring an iota of insight or wisdom. No matter how much you fast, you may even die fasting, you will not get any insight. And Buddha did that. So somebody may practice, or if you go to places, you know, religious places, Buddhist, Hindu, Muslim, it doesn't matter. People do all kind of things in the name of religion. Wrong things, habits, habitual performances, they are called vata. So sila vata, paramasa means attachment. Attachment. The opposite of is called sammasana. One is called sammasana, the other is called paramasana. Sammasana means reflection. Paramasana means attachment. So we become attached to these unwholesome habits and performances. As we keep practicing meditation with insight and concentration, we see the meaninglessness of these unwholesome habits and performances. And therefore we get rid of our attachment to them. That's called getting rid of attachment to rites and rituals. So the moment we overcome that, the moment we get our mind completely unlodged, completely separated from that kind of attachment, that moment we enter the stream entry path. That is the moment we started right understanding. And that right understanding puts you on the noble, supramundane noble eightfold path. It's a very tricky moment. Just turn the switch a little bit this side. You are there. Otherwise, you will keep practicing everything else. And the moment you find right moment and turn the switch to go to the supramundane, no, to practice supramundane noble eightfold path. Then you are in the stream entry path.
A gente vai começar então a falar sobre o caminho supramundano, né? Então, a pessoa que entra no caminho, ela é chamada de Sotapanna ou Sotapati, que é... Deixa eu seguir. Tá. O Buda, ele, que significa você entrar na corrente. Uma vez o Buda estava conversando com os seus discípulos e ele queria deixar bem claro o significado da palavra Sotapanna. E daí o Buda começou a inquirir o Sariputta, esperando que o Sariputta respondesse da forma correta, né? Sota é uma palavra em Pali que tem dois significados. Pode significar tanto... um dos cinco sentidos, que é a audição, né? Ouvir, a orelha, quanto também pode significar como um rio, um regato, um riacho, uma corrente. E daí ele perguntou pro Sariputta o que que era, né, esse sota, e daí a resposta foi que, na verdade, todo nobre caminho óctuplo é chamado de sota, ou seja, é a corrente. E o Buda gostou dessa resposta, falou, é essa mesmo, isso é muito bom. Então, o Sotapanna é alguém que entra na prática do nobre caminho óctuplo e que conduz até um entendimento pleno, chegando num nível supramundano. Esse indivíduo é chamado de Sotapanna. O caminho do Sotapanna, então, é o nobre caminho óctuplo. O caminho do Sakadagami, que é o que retorna uma vez, é o nobre caminho óctuplo. O caminho do Anagami, que é o caminho que não, que não retorna, é o nobre caminho óctuplo. E o caminho do Arahante é o nobre caminho óctuplo. E o caminho das pessoas que ainda não se iluminaram também é o nobre caminho óctuplo. Então, esta é a corrente. E como alguém entra no nível supramundano para ter dhyanas supramundanos? Bom, essa pessoa ela mantém plena atenção por longo tempo. Ela tem um compromisso muito sincero e esforçado com o nobre caminho óctuplo. Então, o nobre caminho óctuplo ajuda a refinar tanto a concentração quanto a plena atenção. E daí vocês precisam saber sobre sila. E sila tem dois tipos, que é a kusala sila e kusala sila. Sila significa moralidade. Mas houve um discurso do Buda em que ele usou a palavra sila como sinônimo de hábitos, padrões de comportamento. E o fato é que muitos dos nossos hábitos não são saudáveis. Existe uma outra palavra que é importante você saber, que é punha. Punha é aquilo que nós fazemos para nos deixar felizes. O problema é que algumas coisas que nós fazemos, na verdade, para nos deixar felizes, não nos deixam felizes, não nos fazem felizes. Na verdade, só nos faz ter mais infelicidade. Então, punha é algo que é um controle de qualidade. Ele controla a qualidade da felicidade. E o que é aquilo que nós praticamos para que nos faça feliz, mas na verdade nos traz infelicidade? O que é isso? O que é essa coisa em particular que nos traz infelicidade quando nós fazemos esperando obter felicidade? É esperar algo em troca. Esperar uma recompensa pelas coisas. Ah, eu vou fazer alguma coisa porque daí eu vou ter um benefício. Ah, eu vou fazer aquilo porque daí eu vou... É esse esperar, essa busca por recompensa é a característica do que nós fazemos para buscar felicidade, que na verdade nos traz infelicidade em troca. Vai chegar, na verdade, vai mais para frente, tem mais três parágrafos antes. A Bíblia, ela fala, ela tem um símile muito interessante sobre isso, que é: não deixa a mão direita saber o que a mão esquerda faz. Isto é punha. Isso, na verdade, é fazer as coisas de uma forma desapegada, de uma forma sem esperar recompensa, sem esperar um resultado. E isto traz felicidade. Então, o Kusala, que são os hábitos, na verdade, eu não peguei a diferença entre Kusala e Akusala do que ele fala. Kusala é saudável. Então, punha é o que nos faz feliz e Kusala é o controle de qualidade. É isso. E Kusala é o controle de qualidade de punha. Então, quando você faz algo sem esperar nada em retorno, daí isto, que é Kusala, que é saudável, seria Sila, Kusala Sila, que é ética saudável, é um hábito saudável. Então, o que a Kusala faz é, quando ainda existem impurezas, como inveja, ou como imaginar que vai fazer algo, que será que eu estou melhor que ele, será que eu estou fazendo as coisas mais adequadas, o Kusala, ele entra nisso. Então, toda vez que surge esse estado mental de inveja ou de comparação, ele fala, ele funciona como se fosse uma pele, punha é pele, né? Skin, ele falou. Não falou? Não? Ele falou que era uma coisa, o layer. Skillful, skill, tá, hábil, habilidade. Então aparece a qualidade de observar as coisas e ver, não faz isso, não tenta comparar, não tenta esperar gratificação. E daí, com isso, você vai removendo as impurezas e refinando. Você vai controlando a qualidade do hábito, melhorando a qualidade do hábito, deixando o hábito refinado, fazendo com que as suas ações sejam progressivamente mais hábeis. Normalmente, nós fazemos muitos hábitos não saudáveis. Fazemos isso porque estamos habituados a esses hábitos, esses padrões de comportamento não saudáveis. Muitas coisas, por exemplo, nós fazemos em nome de uma prática religiosa. Então, ele deu um exemplo de, eu vou jejuar durante um mês, até obter insight sobre a vida. E aí ele fala, mas você pode jejuar um mês inteiro e não ter insight nenhum sobre a sua existência. E tem muitas tradições que fazem isso, budismo, hinduísmo, islamismo. Esses pequenos ritos, eles fazem parte da prática de quase toda a forma de religião. E daí, na verdade, é que entra o caráter de diferenciar, que ele falou dois termos em Pali, um que diz respeito à reflexão e outro diz respeito ao apego. Então, é como você é capaz de identificar um hábito e associá-lo a refletir de uma forma profunda sobre ele ou se apegar a esse rito. E nós nos tornamos, nós somos muito apegados a muitas práticas não saudáveis. Com a plena atenção e a concentração, nós vemos que alguns hábitos, que são os não saudáveis, eles são sem sentido. E daí nós perdemos o interesse por eles e nós perdemos o apego a esses hábitos. O momento em que isto separa completamente desse comportamento, você entra na corrente, você tem o entendimento correto. Então, na verdade, o entendimento correto, que é a entrada na corrente, acontece quando você consegue discernir claramente quais hábitos são saudáveis e quais hábitos são não saudáveis. Aí você entra no nobre caminho, o óctuplo, no nível supramundano. A diferença é absolutamente sutil. É o momento em que você percebe que um hábito é saudável, que você achava que um hábito que era saudável, ele mostra-se, na verdade, como não saudável. E até lá você estava praticando um nível mundano. E a partir desse momento você começa a praticar num nível supramundano, no caminho daquele que o caminho do que entrou na corrente.
I think that's enough for Dhamma talk this morning, and we can have another one at 3 o'clock. And if I can finish by 3 o'clock, then in the evening we can have questions and answers.
Eu acho que está bom por agora, e nós vamos ter outra palestra às 3 da tarde, e se nós terminarmos às 3 da tarde, daí nós teremos a sessão de perguntas e respostas à noite.